A UNITA foi o único partido com assento parlamentar que produziu este ano mais iniciativas legislativas entre os grupos parlamentares durante o primeiro ano da 4ª legislatura, que encerrou na última semana. Ainda assim, das iniciativas submetidas pelo maior partido na oposição, nenhum dos seus projetos de lei foi aprovado, ao contrário das 16 propostas apresentadas pelo Executivo de João Lourenço, segundo fontes citadas pelo Novo Jornal. Durante esse período, a UNITA submeteu 5 iniciativas legislativas contra 2 do MPLA e 1 da coligação Casa-CE. Segundo o relatório sobre as atividades desenvolvidas na Assembleia Nacional, o Partido do Galo Negro produziu 3 projetos de lei e 2 inquéritos. Há, no entanto, iniciativas que nem chegaram a ser debatidas e foram reprovadas pelo Parlamento, como são os casos do inquérito à gestão dos ativos do Fundo Soberano de Angola e o requerimento do inquérito parlamentar sobre a dívida pública angolana. Contra todas as expectativas, o ano parlamentar que encerrou não foi capaz de promover um debate mensal à semelhança das legislaturas passadas. A transmissão em direto nos órgãos públicos também não aconteceu e o Governo ficou em falta com os deputados em relação à apresentação da Conta Geral do Estado referente ao ano de 2016. Para o próximo ano parlamentar, os deputados apontam como grande prioridade a discussão do pacote legislativo das autarquias e os partidos na oposição esperam que haja consenso nos debates para que haja uma lei que favoreça o país. A sociedade angolana considera que o Parlamento angolano continua refém das iniciativas do partido que sustenta o governo através das propostas que são produzidas a partir da Presidência da República. O deputado David Mendes, da bancada parlamentar da UNITA, diz que, apesar das várias adversidades, foi possível uma oposição positiva e mostra-se satisfeito com o seu desempenho nos debates.
Eu acho, para uma pessoa como eu, que é a primeira vez, é o primeiro ano aqui no Parlamento, eu acho que cumpri com o meu papel. Cumpri com o papel que a sociedade gostaria que um deputado tivesse. Interventivo, com sugestões e não só com críticas. E eu acho que durante esse período, nas leis que foram discutidas, e particularmente na lei do repatriamento de capitais, que eu sinto satisfeito porque uma das minhas preocupações foi introduzida nessa lei. E nos outros diplomas em que nos batemos, a título de exemplo, no Orçamento Geral do Estado, onde nos batemos para que a saúde e a educação fossem prioridade, vi que fora possível mais 20 mil professores serem enquadrados, mais 1.500 médicos serem enquadrados. Eu acho que cumpri, no mínimo, a minha função de uma pessoa de pressão. Eu acho que em outras matérias que não deram muita visibilidade, também podemos ter tido uma ação muito ativa, mas que as pessoas não tiveram como ter contacto, mas que na realidade nos empenhamos e demonstramos que é possível, no nosso contexto, fazer uma oposição positiva. O que é que eu quero chamar aqui uma oposição positiva? Não é só aquele que nega, mas aquele capaz de contribuir para que aquilo que ele não está de acordo possa ser aceito pelo outro lado, ou possa também compreender o outro lado, e em conjunto construirmos melhor esse país que nós queremos. Estamos a discutir agora o Código Penal e aquilo que eu vejo é que as minhas contribuições têm sido aceitas. Então, isso é importante. Não há essa visibilidade pública, porque as pessoas não estão aqui dentro. Algumas vezes até publico alguns vídeos do que eu faço aqui dentro, mas como não há uma cobertura mediática, muitos não sabem o que é que nós fazemos. Mas eu acho que, enquanto membro da 10ª Comissão de Reclamações e Sugestões de Cidadãos, tenho tentado fazer com que as reclamações que nos chegam tenham soluções. E eu acho que é isso que as pessoas esperam de um deputado.
David Mendes defende a entrada em funcionamento do canal de televisão do Parlamento angolano como um desafio e aponta algumas dificuldades decorrentes do processo burocrático imposto pela direção do Parlamento, como é o caso da adoção de crianças.
Eu acho que o Parlamento tem todas as condições materiais para ter uma TV própria, já que os outros órgãos não podem fazer essa cobertura por razões técnicas e até económicas, mas nós aqui, pelos meios que nós vemos aqui dentro, tem todas as condições materiais para que se crie uma televisão independente, a TV Parlamento que se vê em outros países. Eu acho que deveria ser esse o nosso caminho. Todos os meses há uma sessão plenária, mas as comissões não deixam de trabalhar. A vida nas comissões é muito ativa. E a vida das comissões, que não passa para fora, e uma televisão parlamentar permitiria que essas discussões internas pudessem ser de conhecimento público. Há muitas pessoas, particularmente estrangeiras, que estão em Angola e em missão de serviço, uns porque até estão em missão pastoral, porque na nossa atividade enquanto advogados, algumas vezes fomos chamados para intervir em processos de adoção. Esse processo é tão moroso que chega até 10 anos. Nesse período as pessoas ou terminaram o seu mandato aqui, ou por outras razões têm de sair e não conseguem realizar o seu sonho, que é de adotar uma criança. O processo de adoção tem um elemento muito importante, é a criança obter um novo pai. E particularmente, crianças que estão desamparadas, crianças que perderam seus pais, que perderam a família, que não têm nada. E essas crianças, se perdem essa pessoa que as quer adotar, o que é que vai acontecer? Poderemos voltar a ter uma criança de rua, uma criança desamparada. Então, é preciso que se acelere esse processo de adoção, particularmente naquelas pessoas que têm idoneidade. Por exemplo, missionários. Normalmente, um missionário é uma pessoa de bem. Médicos, como no presente caso, pessoas que têm um currículo que não se questiona a sua idoneidade. Eu acho que deveria ser um pouco mais célere. E, particularmente, se virmos no mundo hoje, as crianças negras têm dificuldade de serem adotadas. Então, quando aparece uma pessoa com amor a uma criança negra, até é mais uma razão para demonstrar essa sua qualidade de pai que ele pretende ter ou de mãe que pretende ter. Por isso, eu acho que manter esse princípio de burocrático, ter que ir aí e acolá buscar informações, muitas das quais desnecessárias, complica para as pessoas que querem fazer a adoção.
Para a deputada Mihaela Ueba, também da UNITA, o Parlamento angolano continua a não cumprir com o seu verdadeiro papel e explica as razões que estão por trás desta realidade.
Eu penso que, infelizmente, a nossa Assembleia continua a ser uma Assembleia que não cumpre o seu terceiro papel, que é o papel fiscalizador. Tivemos um ano legislativo sem nenhuma comissão parlamentar de inquérito, não se fez um inquérito à dívida pública, não se fez um inquérito ao Fundo Soberano, situações que claramente deveriam merecer dos parlamentares angolanos uma atenção especial. E, portanto, acho que ainda estamos a pecar nessa terceira vertente. Nós não estamos a cumprir o nosso papel de fiscalizadores da atividade do Executivo.
Acabaram-se os debates mensais?
Os debates mensais, este ano, curiosamente, não houve um único debate mensal. Parece que a Assembleia quer debater menos, quer dialogar menos, quer se preocupar menos com os problemas dos angolanos, o que é triste.
Mas qual a explicação oficial da Assembleia em relação aos debates mensais?
Não há explicação oficial. A questão que se coloca é que o regimento da Assembleia foi alterado e, pelo facto de ter sido alterado o regimento da Assembleia Nacional, agora os debates mensais deixaram de ser obrigatórios, realizados mensalmente, para serem realizados quando a liderança da Assembleia Nacional assim decidir. Portanto, os grupos parlamentares apresentam as suas propostas e decide se vai se fazer ou não o debate, que pode ser mensal, trimestral ou semestral. Portanto, há menos diálogo, menos debate na Assembleia.
Por que as declarações políticas deixaram de ser emitidas na televisão pública de Angola e na Rádio Nacional de Angola? Hoje, por exemplo, não vimos nada.
Isto terá que perguntar aos conselhos de administração destes órgãos de comunicação social públicos. É grave, é triste, porque os angolanos elegeram os seus deputados, os angolanos não conseguem todos vir aqui a Luanda, quem está no Dirico, quem está no Longonjo, quem está em Cacuzo, deve ter a oportunidade de saber o que é que os seus representantes estão a fazer no Parlamento. E isso só é possível através dos órgãos de comunicação social públicos, que chegam às mais recôndidas partes de Angola.
Por sua vez, o deputado Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social, afirma que o Parlamento angolano foi capaz de produzir muita legislação, algumas que foram do agrado do seu partido, enquanto outras julga que vão precisar de ser revistas.
A questão que mais preocupou o Partido de Renovação Social é, sem dúvidas, os feriados nacionais. Nós achávamos que os feriados nacionais devem ser aqueles feriados que possam reunir consenso, que possam enaltecer a paz, a liberdade e o sentido patriotismo de todos os angolanos. E, acima de tudo, esses feriados devem ser decididos pela memória coletiva do povo angolano. Infelizmente, isso não aconteceu nos debates na especialidade. Tanto as datas de celebração nacional como os feriados não mereceram consenso. E nós achamos, por exemplo, que um 4 de janeiro, que é uma data de mártires angolanos, suplanta totalmente um 4 de fevereiro, que é o dia de início da luta armada, assim como o 15 de janeiro. Infelizmente, esses dias como 15 de janeiro, esses dias como 15 de março, aliás, como o 4 de janeiro, que são datas que englobam todas as franjas angolanas, não são consideradas feriados. Mas um 4 de fevereiro, que nós achamos que até tem um sentido partidário, é fevereiro. Sinceramente, aí não conseguimos fazer uma memória coletiva. Isso nos preocupou e nós mesmo votamos contra, porque achamos que algum dia esses feriados terão que ser revistos novamente. Em produção legislativa, a Assembleia Nacional está de parabéns. Achamos que todos os projetos que foram apresentados foram aprovados, excepto o Código Penal. Mas nós lamentamos não continuarmos a vermos as sessões da Assembleia Nacional a serem transmitidas para a população. A quanto da abertura do ano legislativo, ouvimos que todas as sessões, portanto, seriam transmitidas e continuamos na mesma. E estamos aqui a constatar o contrário, enquanto que o Executivo tenta abrir-se um pouco esta casa que devia abrir-se, então continua a fechar as suas portas. Aquilo que se tratou hoje, certamente ninguém ouviu.
Benedito Daniel diz, por outro lado, que o Parlamento angolano continua muito distante das populações. O parlamentar do PRS fala em novos métodos de abordagem para se inverter esta perspectiva.
E nós temos que utilizar outros meios para podermos comunicar o eleitorado, para podermos comunicar a sociedade, para que a sociedade possa saber perfeitamente o que é que se tratou aqui. E essa Assembleia ainda continua muito distante da população, continua muito distante da sociedade. A população tem o direito de ser informada, mas infelizmente não é informada. Então achamos que este é um ponto negativo que a Assembleia ainda acarreta e esperamos que no segundo ano legislativo essa questão seja corrigida.
Vai estar de férias daqui a dias, pois não?
Estarei, mas pronto, entre aspas, porque nem tanto assim. Temos outras tarefas que acho que devemos aproveitar a oportunidade para executarmos.
Geralmente, em quanto de férias, onde é que passa? Aqui no país?
Quase sempre aqui no país, porque nós temos a duplicidade de funções e enquanto tivermos aqui alguma folga, vamos ter que prestarmos alguma atenção às atividades partidárias.
Entretanto, os deputados do partido no poder, à semelhança de todos os anos, consideram que o presente ano parlamentar foi positivo em função dos objetivos definidos pela direção do grupo parlamentar. Segundo a deputada Sandra de Melo, o Parlamento angolano registra mais abertura nos debates internos. Sobre a transmissão em direto dos debates parlamentares, a deputada do MPLA acautela as pessoas para não se colocar a carroça à frente dos bois.
Bom, eu posso considerar que este ano legislativo foi positivo, porquanto nós podemos aprovar leis por iniciativa legislativa do Presidente da República. e que são leis que com certeza vão fazer com que o Executivo tenha uma atuação mais concreta, mais fiável, porquanto, e também oportuna, né? Porquanto as leis que foram agora aprovadas vão dar alguma mais-valia, não só ao desenvolvimento económico, mas também, sobretudo, ao funcionamento e à funcionalidade dos demais organismos do Estado.
A oposição está a criticar que houve, ou quase que não houve, nenhum debate mensal neste ano parlamentar. O que é que terá acontecido? Qual a explicação oficial que se impõe a apresentar?
Não houve debate mensal. Não, os debates... Nós temos um regimento e o regimento estabelece a forma como nós devemos debater. Portanto, dos assuntos que foram agendados, que chegaram ao conhecimento da Assembleia Nacional, foram todos eles debatidos a nível da especialidade. E a especialidade, apesar de haver sempre comissões líderes para cada matéria, mas os deputados todos estão convidados ou são obrigados a participar desses debates. E os debates sempre foram abertos e creio que cada um de nós pode exprimir a sua posição, a sua opinião sobre aquilo que acha que deveria ser ou atitude de uma determinada lei ou atitude... Enfim, nós debatemos coisas que até muitas das vezes não tinham a ver com a especificidade da matéria. Portanto, eu acho que houve debate. Fora desse debate, eu desconheço, não sei que debate mais queria.
Há também uma crítica que se faz em relação à transmissão da sessão parlamentar como tal, na televisão. Praticamente não está a acontecer. Hoje, por exemplo, nem as declarações políticas foram emitidas na televisão.
Mas é uma necessidade, todos temos consciência, mas também nós conhecemos a realidade do país, então não podemos colocar a carroça à frente dos bois. Nós temos uma televisão pública que tem os seus programas, não é? E como sabe, fazer informação também não é gratuito. Apesar de ser um órgão público, seria de todo bom que a Assembleia conseguisse, ou o Parlamento conseguisse ter a sua própria televisão. Não tendo a sua televisão, vamos ainda nos sujeitar às possibilidades que têm aparecido, não são ainda efetivas, e vamos continuar a lutar para que de facto isso possa acontecer. Agora, temos é que ter consciência das limitações financeiras, temos que ter em conta as dificuldades mesmo que temos ainda no domínio da comunicação social, e enfim, eu acredito que quando for possível, é desejo da bancada do MPLA de que o povo consiga ouvir todos os dias, ou sempre que houver debates aqui a nível da Assembleia. A verdade é que o nosso debate tem que ser um debate realista, um debate que transmita aos cidadãos aquilo que é, de facto, as suas preocupações e as aspirações, e não um show-off, não é?
Finalmente, a deputada Cândida Celeste faz igualmente um balanço positivo, a julgar pela experiência do grupo parlamentar do seu partido.
O trabalho foi bastante positivo, felizmente, talvez pela experiência do mandato anterior e pela dinâmica do nosso presidente da Assembleia Nacional, toda a programação aprovada foi cumprida. Tivemos possibilidades de visitar algumas províncias, em os grupos parlamentares fizeram as visitas às províncias, dos seus círculos provinciais. Tivemos a oportunidade de transmitir toda a atividade que prevista, e isto para nós foi bastante positivo. Em especial, o grupo parlamentar das mulheres realizaram muitas atividades. Tivemos também saídas posteriores, onde mostramos os nossos programas e demos o nosso aval positivo daquilo que a nossa Assembleia está a realizar. Isso foi bastante bom.
Daqui a pouco vai estar de férias? Vai passar as férias aqui no país ou sai?
Praticamente não são férias. Nós, a partir do dia 15, podemos parar a partir do 15 de agosto de algumas sessões parlamentares até a 15 de outubro, mas temos trabalhos internos. Não poderei sair, talvez, por conta própria, mas não dentro de férias parlamentares, porque os parlamentares têm os seus programas concretos, cada qual planifica a data das suas férias, mas não estamos de férias, estamos de trabalho ainda. Parece mais reduzido o trabalho, mas não estamos de férias.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.